Meio-dia e 22. Vamos à segunda parte da entrevista com o pesquisador Fabrício Alves da Silva, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade do Pará, que está realizando na UEL coleta de dados junto ao acervo de literatura de cordel do Sistema de Bibliotecas da Universidade. Ele está compondo sua pesquisa, que tem como tema Mediação Oral da Informação, a Literatura de Cordel Paraense em Perspectiva. A UEL possui um dos maiores e mais organizados acervos de literatura de cordel do país, com mais de 6 mil títulos. Hoje, Fabrício fala sobre as origens do cordel e em que região do Brasil esta manifestação da cultura popular é mais incisiva. A diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL, Neide Zaninelli, também participa. A diretora faz um panorama do acervo da universidade. A entrevista é de Leonardo de Jesus.
Agora vou direcionar algumas perguntas para a diretora, né, do Sistema de Bibliotecas da UEL, Neide Zaninelli. O acervo de literatura de cordel da UEL, eu vi que você forneceu uma entrevista para o Perobal, né, o pessoal da Com aqui da UEL, e a senhora falou que o acervo da UEL, ele possui 5 mil, né, na época, 5.700 volumes, e se tornou referência, né, no Brasil, teve esse reconhecimento também mundialmente, por conta da sua organização e riqueza. Eu queria então que a senhora falasse um pouco como foi esse processo.
Sim, nosso acervo iniciou com a doação de um professor daqui da UEL, professor Alcides de Carvalho, todo mundo conhece muito bem, ele era de letras também. Ele fez uma doação assim, inicial de 500 exemplares. Isso em 82. Anos depois, ele fez mais algumas doações para nós, né? Então, foi assim que começou o nosso acervo, com essa doação. E ele já tinha feito esse doutorado, né, fora, na França, né, em Sorbonne. E ele trouxe essa informação para nós, que o nosso acervo, né, estava entre um dos maiores, né? E, na questão de organização, o nosso era o que mais se destacava, né? Porque eu acredito que tem bibliotecas aí que tem até um número muito maior do que 6 mil, sei lá. Só que, em questão de organização, que aí permite você pesquisar, permite você localizar, etc., o nosso acervo tem tido, assim, bastante destaque. E é um acervo que também gera, assim, muito interesse de pesquisa. Hoje nós temos o Fabrício aqui pesquisando nosso acervo, mas já foi também sendo pesquisado também por uma outra professora, a professora Raimunda de Brito Batista, que também é daqui do CCH. Ela ficou em torno de quase 10 anos no nosso acervo, fazendo pesquisa, trazendo pesquisadores, envolvendo grupos de alunos que tinham interesse, né? E uma coisa curiosa, que não é só aluno de letras ou história que tem interesse nessa área. Nós tínhamos um aluno assim, muito envolvido, que ele era de medicina. E, então, assim, são muitas áreas que têm interesse em buscar informação sobre assuntos que se destacaram no cordel. Geralmente saiu assim, um tema no Brasil, né? Sei lá, que está muito polêmico aí no Brasil. Então, os cordelistas trabalham sobre isso. Então, isso daí vira fonte de informação. Tanto que nós estamos com um projeto de pesquisa do CNPq, de uma pós-doutoranda, tá? Que ela põe, o tema dela é Ciência da Informação e a Literatura de Cordel na Saúde. Então, ela está buscando assuntos, né, temas no cordel que aborda esse item saúde, né? Tipo, de repente, uma pandemia, né? Não vamos dizer do Covid, porque eu acho que é muito recente assim
ainda,
né? Mas
já tem muita coisa.
Mas tem bastante, mas ela está procurando até coisas mais antigas do que agora, né? Então, assim, é um acervo que oferece essa oportunidade de pesquisa.
Perfeito. É importante que a gente reforce essa importância, né, de coisas que essas obras elas abordam, né, para, como que eu posso dizer assim, essa importância histórica que eles trazem, né, para a gente entender as coisas do hoje.
Do hoje, exatamente. E em forma de poemas, poesias, né? Os cordelistas tratam assuntos até importantes, não é só rimas, né? Eles trazem informações.
De um modo geral, né?
Modo
importante
geral.
Que se destaque isso, não é uma coisa nichada, né?
Isso.
Aborda tudo. E falando um pouco da estrutura, né? Mas eu queria, então, que você explicasse pra gente o que é o cordel. Como que ele... É que você ilustrasse pra quem tá ouvindo a gente, para que essas pessoas também possam conhecer.
Ótima pergunta. Para a gente falar sobre o cordel, a gente precisa voltar às cantorias nordestinas, porque, como eu falei, o cordel ele tem início na oralidade. Então, é muito importante que a gente fale do cordel para além dos folhetos. O folheto é apenas um suporte para essa poesia. A gente pode acessar cordel em livros, como você trouxe um livro que contém uma história em cordel, pode também acessar no digital, existem muitos acervos digitais de cordel. Então, o que configura um cordel é a sua textualidade, não o seu suporte. Então, quando a gente está diante de uma poética que vem da oralidade, que resgata no seu texto escrito, no seu registro escrito, essas marcas da oralidade, então é importante a gente entender que se trata de uma poética, né? Uma poética da voz, que se utiliza desses recursos para que a gente possa para demarcar essa singularidade. Porque cordel existe no mundo todo, especialmente na Europa. Essa palavra, cordel, ela vem de Portugal. Era a forma como esses folhetos eles eram vendidos em Portugal, em barbantes, pendurados em barbantes. Mas, assim, lá em Portugal não tinha essa estrutura que nós temos aqui. Era qualquer coisa, assim, era publicada no formato do cordel. Era um formato editorial. Então, podia ser uma receita de culinária, podia ser um texto religioso. Mas aqui no Brasil, não. Como nós já tínhamos essa tradição da oralidade, o cordel, ele foi passado para esse papel, né? Um papel simples, dobrado em quatro, né? E também se utiliza da iconografia, nas xilogravuras, né? Das capas. Então, o que é importante a gente destacar sobre o cordel é a sua textualidade. Independente do suporte em que ele esteja registrado, se a gente quiser escrever aqui nessa parede, a gente vai, se nós seguirmos a lógica do cordel, né? A sua estrutura, seu esquema de rimas, sua metrificação, o que a gente escrever aqui na parede vai ser um cordel.
E existe alguma região, algum lugar específico do Brasil em que esse tipo de obra ainda é bem consumido?
No Nordeste, de modo geral, é uma região que respira a literatura de cordel. Assim, diariamente, isso é muito presente. Inclusive, em todo o Brasil, existe uma rede de contatos, né? Como os cordelistas nordestinos, eles são aqueles mais apurados nessa estrutura, né, que eu falei, nessa estética do cordel, eles mantêm esses contatos com outros cordelistas do Brasil. Lá no Encontro de Cordelistas da Amazônia, sempre vai algum cordelista nordestino falar sobre a sua trajetória e falar sobre a sua poesia. Então, as pessoas trocam ideias, porque pode parecer fácil, mas é uma poética muito codificada e você tem que seguir aquela estrutura, senão você não está fazendo cordel. Então, cada verso tem 7 sílabas poéticas, os esquemas de rima são muito padronizados, então você não... a quadra, por exemplo, é um texto de 4 versos, né? Uma estrofe de 4 versos, ela não é considerada cordel. Só a partir de sextilha, de 6 versos em diante. Então, tudo isso representa o cordel e também esse contato dos cordelistas nordestinos com os de outros lugares vai fortalecendo ainda mais essa cultura do cordel, né?
Se encaminhando para o final, então, Fabrício, eu queria que você reforçasse essa característica da estrutura do cordel. E, claro, lê-se pra gente alguns trechos, né, pra que os nossos ouvintes também consigam entender, né, toda essa composição do cordel.
A questão da estrutura, como eu já falei, é muito importante. Então, não se pode negligenciar isso. Quando um poeta ele quer escrever um cordel, ele precisa seguir essa metrificação, um esquema de rimas adequado para o cordel. Então, em uma das experiências que eu tive com o cordelista, entrevistando, ele conta que quando ele começou a escrever os primeiros folhetos, ele foi apresentar a um outro cordelista, né? Aí ele falou assim: isso aqui que você está escrevendo não é cordel. Aí ele perguntou: então o que é? É qualquer coisa, menos cordel. Ele disse: dane-se, eu sou qualquer coisista, então. Aí ele começou a contar que como é esse processo criativo do cordel é importante. Se ele não consegue encaixar as 7 sílabas poéticas, ele não descarta o texto. Ele amadurece esse texto para depois finalizar. E eu escolhi aqui um folheto sobre como a nossa conversa se encaminhou para o tema em saúde, né? Eu escolhi um folheto sobre a pandemia, que é de uma cordelista lá do Pará, a do Carmo Souza. Um tal de coronavírus roubou a nossa alegria. Foi chegando de mansinho, o povo nada sabia. Atacou devagarinho, gerou uma pandemia. Em março de 2020, chegou aqui em Belém. Logo, logo espalhou-se no interior também, por toda parte mostrando a força que ele tem. Como ele contamina é algo misterioso. Não escolhendo idade, ataca jovem e idoso. Tirou nossa liberdade, o bicho contagioso. Casos desesperadores, hospitais abarrotados. Muitos ainda têm sorte de sair de lá curados. Já aconteceu muita morte e muitos contaminados. O ministro da Saúde chamou logo atenção. Temos que ter atitude, seguir orientação. Fique em casa, se cuide, evite aglomeração. Devemos nos proteger contra a contaminação e que seja bem fiel à higienização. Seja com álcool em gel, também água e sabão. Por um momento esqueceram a hidroxicloroquina. De repente a notícia de um bocado de vacina da Rússia, do Reino Unido, Estados Unidos e China. Aguardar com paciência para a imunização, confiar nos cientistas, nos acordos da nação, esperar pela Anvisa da sua autorização. Muita gente confiante, alguns bem desconfiados, uns estão acreditando, outros desacreditados, mas tem muitos esperando para serem vacinados. Vou encerrar o cordel sem uma definição, ainda sem a vacina que espera a população. Então no próximo livreto darei continuação. Até esse fechamento, a vacina não chegou. Nada está controlado. O povo às praias lotou. Vamos ver o resultado que o fim do ano causou.
Recebemos hoje nos estúdios da Rádio UFM Fabrício Alves da Silva, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Pará, que tem feito uso do acervo da literatura de cordel da universidade, e Neide Zaninelli, diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL. Muito obrigado, Neide. Obrigada. Muito obrigado, Fabrício.
Obrigada. Eu que agradeço.
Meio-dia e 35, entrevista de Leonardo de Jesus. A entrevista que nós levamos ao ar ontem já está disponível no site da UEL FM. Esta que você acaba de ouvir estará disponível no site da UEL FM a partir das 14 horas de hoje. Meio-dia e 36.